CBN Saúde desta segunda-feira, nós vamos falar sobre lúpus. Próximo dia 10 de maio é celebrado o Dia Mundial do Lúpus. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune e crônica. O sistema imunológico ataca as células da própria pessoa, causando lesões que podem ser externas ali na pele ou então internas, no rim, no fígado, no coração, em vários órgãos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, estima-se que a doença afete cerca de 65 mil brasileiros. Para entender melhor o que é o lúpus, o que causa essa doença, quais são os sintomas, a gente fala ao vivo com a médica reumatologista Carla Dionello, já está aqui com a gente na CBN Maringá. Bem-vinda, bom dia.
Olá, bom dia, tudo bom, Brenda? Bom dia a todos.
Tudo certo.
Agradeço imensamente o convite, é bom a gente poder trocar informações tão importantes para os pacientes.
Primeiro de tudo, doutora, vamos explicar melhor o que é o lúpus, né? O que causa essa doença, quais são os principais sintomas que ela pode apresentar, os primeiros sinais?
Então, o lúpus eritematoso sistêmico, como você mesmo falou na introdução, então é uma doença autoimune, né? Então, em que o próprio organismo agride o paciente, né? Então, a gente tem o lúpus eritematoso sistêmico, que é o então que faz acometimento de outros órgãos, e a gente tem o lúpus eritematoso da pele, tá? Que é exclusivo da pele. O 10 de maio, né, que é o dia de conscientização, ele procura trazer luz para essa doença que não é frequente, né? É uma doença que ela tem uma incidência baixa na população, no entanto, ela é muito estigmatizada. Como ela é uma doença inflamatória, crônica, e muitas vezes os pacientes têm, por exemplo, lesões na pele, acaba havendo muito estigma, muito preconceito em relação a essas pessoas. Então é muito importante a gente não esquecer disso, que é importante a gente falar sobre a doença, né?
Como são essas lesões? Como que a pessoa repara que realmente algo não está bem e procura um médico especialista?
O lúpus se caracteriza por uma doença em que a pessoa tem a sensação de estar doente, né? Só que não é algo agudo, como, por exemplo, quando a gente tem um resfriado, uma gripe, que a gente fica com aquele mal-estar, aquela febre, aquele cansaço. Não, ela é uma doença em que a pessoa está há muitos dias, muitas vezes há muitos meses, com a sensação de adoecimento. E ela pode, então, ter, como eu disse, essas lesões de pele, que vão ser inflamações, né, áreas de avermelhidão, áreas de lesões como se fossem machucados mesmo. Ela pode ter doença das articulações, com inchaço, com inflamação, com dor. Ela pode ter outras manifestações dos outros sistemas. Então, como você mesmo disse, os rins, o sistema nervoso central. Então, o importante é a gente dizer que não é uma doença aguda, né? Não é algo que o paciente está sentindo há 2 dias, 3 dias. Não, é um quadro bastante arrastado, um quadro bem mais crônico.
A dor também é algo constante, né? Que acompanha esses pacientes?
Isso. Quando os pacientes têm inflamação articular, a gente dá o nome de artrite. A artrite é uma das coisas que pode acontecer no lúpus. Os pacientes podem ter, sim, inflamações, dor e ter rigidez, né, ter dificuldade para executar suas atividades do dia a dia. Isso é frequente.
E quais são as orientações para quem começou a sentir algo, ainda não sabe se é lúpus, se pode ser, se pode não ser, como identificar e a quem recorrer?
Perfeito. O reumatologista é o médico especialista nessa doença, né? Em doenças autoimunes de comprometimento sistêmico e comprometimento articular, é o reumato, né? É a nossa especialidade que cuida desses pacientes. Como nem sempre o acesso direto ao reumato é fácil, pelo menos tentar procurar o serviço de saúde mais próximo, o clínico, para conversar sobre isso e explicar: olha, eu não estou me sentindo bem, eu tenho sintomas há muito tempo, eu tenho determinadas coisas, né, determinadas queixas para ser investigado. Antigamente, realmente, o treino dos médicos era menor para identificar sintomas relacionados à doença. Com o evoluir da comunicação, de todos os recursos que a gente tem hoje, existe um maior conhecimento acerca dos quadros clínicos sugestivos da doença. Então, a investigação inicial pode ser com o clínico, mas é o reumatologista que usualmente vai fechar esse diagnóstico e vai cuidar desse paciente. Então, se você tiver acesso diretamente a um reumatologista, idealmente você procurar o reumato nesse caso.
Tem alguma idade quando o lúpus se manifesta mais?
É uma doença usualmente de mulheres, e mulheres na idade fértil, ou seja, após a primeira menstruação e antes do que haja a menopausa, tá? Mas isso não é 100% dos casos. A gente tem lúpus nos homens, a gente tem lúpus em criança, a gente tem lúpus em idosos. A maior frequência é realmente em mulheres de idade fértil, mas a gente pode ter em outros pacientes também. Normalmente, os diagnósticos a gente acaba fechando em pessoas em torno dos seus 30 anos, 40 anos, mas realmente pode vir antes disso e pode vir depois disso também.
E quais são os principais fatores que desencadeiam o lúpus?
Então, o lúpus é uma doença que tem um background, né? Tem uma base genética. Então, a gente normalmente, na história clínica do paciente, a gente identifica familiares que tenham a doença, né? Às vezes, primos, irmãos, pai, mãe, ou outras doenças autoimunes também podem coexistir, tá? E o paciente usualmente sofre um gatilho ambiental, né? Então, você tem uma predisposição genética e aí você sofre uma infecção, uma internação hospitalar, por vezes traumas emocionais podem ser gatilho para o aparecimento da doença, isso também é importante, mas tem que haver sempre uma base genética aí para nos auxiliar nesse diagnóstico. Existem casos que a gente não consegue identificar nas famílias, né, outras pessoas com o quadro, mas de modo geral outras doenças autoimunes existem.
E qual é o tratamento, quais são os tratamentos para o lúpus atualmente?
Bem, a gente tem uma base de medicações que nós chamamos de imunossupressores, tá? Então a gente muitas vezes acaba lançando mão desses remédios que têm uma atividade de coibir, de reduzir esse quadro imunológico intenso do paciente, né? Então, na verdade, a gente procura fazer uma regulação para menos desse sistema imune que está muito ativo. Medicações base também são, por exemplo, a hidroxicloroquina, tá? E na época da pandemia nós tivemos um grande problema com isso, porque em função de tudo que aconteceu em relação à hidroxicloroquina, nós ficamos com pouca hidroxicloroquina para os nossos doentes que realmente precisavam dela, entendeu? E a gente também lança mão, muitas vezes, do uso de corticoides, como a prednisona, a prednisolona e também as pulsoterapias, que são os corticoides venosos, né? Então, na verdade, é uma combinação de medicamentos para tratamento do paciente. A gente sabe esse benefício já relacionado a longo prazo, com melhora de sobrevida. Hoje é muito importante se falar que o lúpus não é mais uma condenação, como já foi há 30, 40 anos atrás. Já era uma doença que era praticamente com a mortalidade muito alta, né? Hoje é uma doença que a gente encara como uma doença crônica, que vai gerar cuidados para toda a vida, uso de medicações e tratamento para toda a vida, mas é uma doença hoje que ela é muito mais, ela é menos pior vista do que ela já foi um dia.
Doutora, para a gente encerrar a entrevista, a senhora começou falando, né, sobre a importância de se falar sobre esse tema, porque o lúpus ainda é parcialmente desconhecido por muitas pessoas, né, não conhecem muito a fundo, ainda há um preconceito principalmente pela questão da parte cutânea mesmo, né? Então, as feridas que se formam, a vermelhidão, e as pessoas não sabem, ah, isso é contagioso, isso pega. Isso. O que que falta? É informação para realmente combater, porque quem sofre com lúpus já sofre com a dor, com os inchaços, com toda essa questão, e ainda tem o preconceito, né?
É, a desmistificação, né, desses quadros, inclusive nas famílias, às vezes não só pela pele, mas por ser uma doença muito grave, existem familiares que se afastam dos pacientes com medo de pegar a doença, né? Então, impedem o convívio de outras pessoas com medo de adquirir a doença como se ela fosse transmissível, mas ela não é transmissível. É como eu disse, ela tem uma base genética associada a um gatilho num segundo momento, um gatilho ambiental. Então, o que é mais importante, se você é paciente de lúpus, é você não deixar de ir nas suas consultas, você não deixar de procurar ajuda. É uma coisa que nós sempre conversamos com os pacientes traga a verdade na consulta, né? Então, se você está tendo dificuldade com a medicação, se você tem dúvida ainda sobre a sua doença, esclareça as suas dúvidas, procure se cuidar, não abandone os tratamentos. E se você é familiar, cuide daquela pessoa que tem a doença, porque, na verdade, essas doenças crônicas, elas podem gerar muita solidão nas pessoas. E a solidão é mais um problema a ser combatido. Então, se você puder cuidar do seu familiar que tem o problema, se você puder dar o apoio, ser a rede de apoio quando a pessoa estiver com dor, ser a rede de apoio se eventualmente ela precisar ficar no hospital, isso já vai ser uma coisa muito benéfica e você vai estar mostrando realmente o seu amor por aquela pessoa. Então essa é uma mensagem assim que no 10 de maio, né, que é o Dia Mundial de Conscientização, a gente procura dizer, né, você pode não ter o problema, mas se você tiver empatia por quem tem, você já está fazendo um trabalho maravilhoso.
Com certeza. Doutora Carla, obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui para os ouvintes da CBN.
Tá joia. Muito obrigada pelo convite e um abraço a todos.
Nós conversamos com a médica reumatologista Carla Gionello sobre lúpus. E se você quer rever essa entrevista ou quer compartilhar com alguém para que mais pessoas tenham essas informações também e a gente acabe com o preconceito e, claro, reforce a importância do tratamento correto, você pode acessar o site da CBN Maringá, www.cbnmaringá.com.br, e a entrevista vai estar salva lá.